Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 25 de janeiro de 2020, votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América e emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em direto desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O concurso público que decidiu a eleição do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral está envolto em polémica. Para falar sobre o assunto, ouvimos Manuel Aragão, o presidente do Tribunal Constitucional, o analista Teófilo Mateus e os deputados Raul Danda e Lindo Bernardo Tito.
Manuel Pereira da Silva foi anunciado vencedor do concurso na última semana, durante uma reunião em que o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz Joel Leonardo, não permitiu que os vogais questionassem a origem dos resultados, que ditaram também presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda como o qualificado. O regulamento para o concurso deste órgão de administração eleitoral determina que, para ser declarado vencedor, o candidato precisa de ter 80 pontos para a classificação final. O candidato Manuel Pereira da Silva, que concorreu com outros três candidatos, teve a nota de 76 pontos. Em princípios do ano passado, Manuel Pereira da Silva foi citado por vários círculos da sociedade angolana como estando envolvido em atos de corrupção enquanto presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda. Segundo as mesmas fontes, Manuel Pereira da Silva terá sido decisivo nas últimas eleições gerais ao contribuir para uma alegada fraude eleitoral a favor do partido no poder. Esta semana circularam informações em Luanda, segundo as quais o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, terá admitido erros no concurso para preencher a vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Este é mais um caso que mexe com a sociedade angolana, principalmente com os partidos políticos na oposição, que já apelaram ao presidente da República para anular o concurso em causa e prometem usar todos os meios ao seu alcance para não consentirem esta decisão. O analista político Teófilo Mateus afirma que a democracia angolana clama urgentemente por mecanismos institucionais plurais e democraticamente escrutináveis.
Essas questões devem ser resolvidas por agora. Se bem me lembro, desde que o país voltou à normalidade democrática, há sempre um ambiente, um clima de suspensão sobre os presidentes da CNE. E isso é um histórico que, de alguma forma, alimenta o fantasma da desconfiança que, na fase mais profunda, as questões de fraude, enfim. E é necessário nós, por agora, pensarmos, porque a nossa democracia clama por mecanismos institucionais plurais, democraticamente escrutináveis. E quando se mina a confiança sobre as pessoas, sobre as instituições, isto é perigoso, não é saudável.
Teófilo Mateus receia o facto desta nomeação de Manuel Pereira da Silva pôr em causa a lisura e a transparência dos processos eleitorais em Angola, a julgar pelo clima de desconfiança à volta de várias figuras.
Sobre os juízes, sobre os magistrados, não se deve pesar suspensões. Isso é gravíssimo. Deve existir, do ponto de vista humano, a confiança razoável e racional que deve ser conferida a profissionais e, sobretudo, a profissionais com tamanha responsabilidade. Bem, nós estamos pouco mais de algum tempo para as eleições, ou seja, com relação a como é que vai o calendário das eleições autárquicas, mas vamos ter eleições gerais seguramente em 2022. E é desnecessário nós começarmos a criar um ambiente de suspensão, porque à medida em que vai decorrendo o tempo e vai-se aproximando os processos eleitorais, esse clima vai-se maximizando. Eu penso que se há possibilidade de se resolver às claras por agora, seria o ideal, para não deixarmos que isto entre numa fase de agravamento e depois termos muito mais dificuldades. O que se recomenda é a razoabilidade, bom senso e diálogo. O que eu penso que deve existir é uma apreciação daquilo que são as percepções, porque é importante, porque a democracia não é só feita do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. E a percepção que os cidadãos têm, que os políticos têm, a sociedade, num contexto geral, tem sobre as pessoas e sobre as instituições, é muito importante. Agora, outra coisa que eu acho que é importante, há quem diga que aprender com os erros é adotar a pedagogia do mal. Eu penso que se nós temos possibilidades de fazer as coisas de forma acertada agora, devemos fazê-la, sem hipotecar o futuro.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Raul Danda, fala em contradição das autoridades angolanas que propalam combate à corrupção por um lado e, por outro, promovem figuras com um cadastro marcado por muitos vícios.
A Comissão Nacional Eleitoral é um órgão que valida a assunção do poder. Portanto, tem esta responsabilidade e, por ter essa responsabilidade, tem de ter uma idoneidade a toda a prova. Nós já tivemos um caso, Susana Inglês, que depois de uma pressão popular ficou resolvido. O meu apelo também vai para o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, porque o Presidente da República tem cada dia demonstrado que, de facto, ele manda em tudo. Manda no Parlamento, manda no Executivo, manda nos tribunais e em todos os sítios. Ele tem estado a demonstrar isso, infelizmente. Aliás, o último anúncio de que, afinal de contas, nós, os deputados, já podemos falar e o povo ouvir em direto aquilo que nós estamos a dizer, é prova mais do que evidente de facto que ele é que determina estas coisas. E como eu estava a dizer, é preciso de facto prestar uma grande atenção. Nós estamos a falar de um homem que de facto é alguém que nós olhamos para os resultados e vemos resultados variadíssimos. Portanto, um tem acho que 76 pontos e depois atribuem-lhe 87 pontos, enfim. Só isso, a ser verdade, se os dois documentos existem, era motivo bastante para que ele não passasse. Perdão, a segunda questão é a questão mesmo que tem a ver com tudo aquilo que anda à volta deste homem. Portanto, um homem que vai conduzir a Comissão Nacional Eleitoral tem que ser um homem de uma honestidade comprovada. Não pode ser um homem que depois anda envolvido em processos de desvios de fundos, etc, etc, que tem processos aqui e ali. Então, eram coisas que deviam ser esclarecidas. Não podemos estar a combater estas coisas num lado para umas pessoas, enquanto está-se a admitir para órgãos de tamanha responsabilidade pessoas com problemas idênticos. Portanto, não faz absolutamente sentido. E para mim, este senhor, se tivesse alguma verticalidade, se tivesse alguma dignidade, se gostasse um bocadinho de si mesmo, não iria para um cargo desta natureza, porque sabia que seria contestado.
Raul Danda confirma que o seu partido está a desencadear todos os esforços e contactos para que Manuel Pereira da Silva não seja investido no cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
No caso da UNITA, do meu partido, o Presidente do partido já de facto se pronunciou em relação a isso. Passos têm que ser tomados para que este homem não fique Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, por amor de Deus. Então, se nós queremos ter um órgão que possa assegurar aos angolanos que o seu voto é que dita o resultado da eleição, portanto, não podemos ter pessoas de origem duvidosa para poder dirigir a Comissão Nacional Eleitoral. Eu julgo que se as pessoas quiserem agir com seriedade, as pessoas têm que ser sérias para agir com seriedade. Este formato encontrado para a composição da Comissão Nacional Eleitoral é falsear o problema desde o início. Imagina, por exemplo, foram realizadas eleições em 2008, completamente truncadas, completamente aldrabadas, a oposição queria ditar as eleições de 2012. Chega-se a 2012, obviamente, as pessoas foram indicadas, as pessoas cumprem ordens, cumprem orientações para não perderem o pão, não sei se é o pão, se é o fungo, agora que se perde neste país. E em 2012 há aquela composição que depois dita os resultados de 2017. Ou seja, Nós vamos saltando de vício em vício, de vício em vício, e nunca vamos ter eleições livres e credíveis. Por isso é que depois chegamos a resultados eleitorais, como aconteceu em 2017, não é? Que depois olhamos para os diapositivos que estão a mostrar os resultados e vemos lá eleições de 2012, quando estamos em 2017. Estamos a ver resultados, até a centésima, não é? Sobretudo os resultados do MPLA, da UNITA, da Casa CE. Portanto, resultados até a centésima iguais aos resultados de 2012, o que é um absurdo. Estamos a ver pessoas que deviam ser respeitadas e respeitarem-se também, a colocar-se em frente às câmaras da televisão, a fazer o ridículo de anunciar resultados completamente falsos. Portanto, isto, e depois isto viola a Constituição, porque a função e exercício do poder por vias outras que aquelas que estão plasmadas na Constituição, não é? Isso configura crime. E estas eleições, um dia, nós vamos ter no país, não é? Eleições que depois as pessoas não obedecem a ninguém. Porque se um presidente da República sai de uma eleição onde visivelmente ele não ganhou, não é? Eu não tenho que respeitar este homem, porque este homem não foi eleito e nem pode reclamar legitimidade sequer.
Para o jurista Lindo Bernardo Tito, o caso da Comissão Nacional Eleitoral deve ser motivo suficiente para a abertura de um amplo debate sobre a sua presidência e a sua composição. O também deputado independente da bancada parlamentar da coligação Casa CE aponta algumas propostas.
E a pergunta que se coloca é: que Comissão Nacional Eleitoral Angola deve ter para conduzir processos limpos, processos com lisura e processos credíveis para todos os concorrentes, né? É uma Comissão Nacional Eleitoral com a composição político-partidária que nós conhecemos, ou uma Comissão Nacional Eleitoral independente, seja do ponto de vista da sua composição, ou uma Comissão Nacional Eleitoral independente na sua funcionabilidade, mas integrada pelas personalidades indicadas pelos partidos? É um debate que temos que fazer. E acho que está na hora de fazermos este debate. Eu lembro perfeitamente que, durante a legislatura anterior, ao nível da oposição, desenvolvemos um trabalho muito profundo da alteração da atual lei orgânica sobre eleições gerais, né? E delineamos alguma coisa útil que pode ser aproveitada hoje, né? Na minha perspectiva, é que precisamos de ter uma Comissão Nacional verdadeiramente independente. A independência da Comissão Nacional Eleitoral não pode circunscrever-se apenas em normas que orientam o exercício da atividade dos membros da Comissão Nacional Eleitoral. Deve ser exatamente na sua composição. Hoje, por exemplo, os que indicam os membros da Comissão Nacional Eleitoral e de todos os órgãos eleitorais são os partidos políticos com assento parlamentar, né? E boa parte do Presidente da República, e obviamente, e agora o Tribunal na eleição, o Presidente da República. Mas veja, é uma indicação partidária, né? Aqueles que são indicados na Comissão Nacional Eleitoral para os partidos, em princípio, acabam por ser, são militantes de partido, ou no mínimo, têm alguma simpatia com um determinado partido. E há uma norma que para mim me deixa muito, muito preocupado. É que o partido que indigita alguém para a Comissão Nacional Eleitoral tem poder de o tirar. Há uma instabilidade no exercício de mandato desse indivíduo e há uma subordinação direta em relação ao partido que o indicou. É uma influência do partido sobre este indivíduo, né? Diferente, por exemplo, da ERCA. Porque na ERCA, quando se indica alguém, vindo do partido, ele cumpre o mandato. Só sai naquelas circunstâncias que a própria lei estabelece. Quem indica não tira. Mas na Comissão Nacional Eleitoral, nas Comissões Provinciais Eleitorais, nas Comissões Municipais Eleitorais, quem indica, tira. Você está a fragilizar o indivíduo que vai conduzir um processo, assim, para assegurar toda a lisura possível. E então, a nossa perspectiva, quando discutimos isso no mandato anterior, é tirar essas coisas e indicar alguém, pode vir do partido, mas que tenha alguma independência no exercício. Só que isto vai valer para os partidos da oposição. Não valerá eventualmente para o partido da situação. E também pode acontecer que aquele indigitado pelos partidos da oposição, e esse país conheceu várias coisas da natureza, emigre para o outro lado. Então, o que temos que fazer é irmos para as instituições credíveis. Por exemplo, uma instituição como a Igreja Católica. Por exemplo, instituições da sociedade civil, como por exemplo a Associação Justiça, Paz e Democracia. Há outras instituições com credibilidade que podem, obviamente, ajudar a ter membros para a Comissão Nacional Eleitoral. Acho que é isso que temos que fazer. E temos que abrir agora um debate imediatamente.
Lindo Bernardo Tito considera a eleição de Manuel Pereira da Silva como tendo sido escandalosa, fraudulenta e com todas as irregularidades possíveis.
Se nos atermos aos documentos que têm sido publicados e a informação que tem circulado nos últimos dias sobre todo o processo de eleição do futuro presidente da Comissão Nacional Eleitoral, e se de facto aqueles documentos são verdadeiros, dizem alguma coisa de facto, essa eleição foi escandalosa, né? Foi escandalosa, fraudulenta, com toda a irregularidade possível, né? Começando desde já a dizer que os requisitos fixados pelo próprio Tribunal Supremo não foram aqueles que estão de acordo com a norma da lei sobre eleições gerais, que exatamente fixa no sentido de que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral será eleito pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial entre os juízes em efetividade de funções, né? Se nos atermos a esta norma, juízes em efetividade de funções, os requisitos ou critérios definidos pelo Tribunal Supremo acabam por esbarrar com essa norma, né? Por quê? Porque colocar o requisito de experiência de trabalho desempenhado na Comissão Nacional Eleitoral pressupõe dizer que todos os juízes em efetividade de funções tinham que ser primeiro membros da Comissão Nacional Eleitoral para terem experiência, né? E começamos aí muito mal, né? Se colocarmos outro requisito de doutoramento, por exemplo, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem que ter o doutoramento, significa dizer que os juízes em efetividade de funções têm que ser doutores, né? E outros requisitos que foram criados, né? Se começarmos por aí, estes requisitos exatamente esbarram contra a lei. E são requisitos muito subjetivos, né? Porque o doutoramento não atribui ao indivíduo a capacidade de gestão de um órgão da Comissão Nacional Eleitoral. O doutoramento é um título académico, sim, senhora, adquirido por alguém que passa por várias etapas, com reconhecido empenho e dedicação, e com a apresentação de uma tese que reflete exatamente uma investigação realizada pelo doutor, né? Mas há experiências e há provas no mundo em que os títulos não gerem as instituições. A capacidade das pessoas, a imaginação, a criatividade é que gerem as instituições, né? O Lula é um exemplo claro em relação a isso, não precisamos de buscar outros exemplos, né? A segunda questão que eu gostaria de colocar aqui é o facto de existirem dois documentos de apuramento de resultados eleitorais da Comissão do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Um documento que atribui ao candidato eleito uma pontuação de 80 e poucos pontos e o outro que atribui, salvo erro, 70 e poucos pontos ou 60 e poucos pontos. Esses dois acabam por ser contraditórios. A serem verdades os documentos, há que aferir exatamente qual documento ser verdadeiro. Outra questão é o facto que nós colhemos ter havido, eventualmente, voto vencido dos vários juízes conselheiros do Tribunal Supremo, que não aceitaram e não concordaram com a eleição do futuro presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Ora, se há esses factos todos, é óbvio dizermos aqui que houve um escândalo, né?
E o presidente do Tribunal Constitucional refugia-se no direito de observar o dever de reserva da palavra em relação à polémica do novo inquilino da Comissão Nacional Eleitoral. Questionado sobre o assunto, à margem da reunião dos presidentes dos Tribunais Constitucionais de África, realizada esta semana em Luanda, Manuel Aragão apelou aos juízes envolvidos neste caso a absterem-se de fazer comentários.
Eu não sou membro do Conselho Superior da Magistratura. Enquanto juiz, devo observar o dever de reserva da palavra. Porque o juiz é pago, dele se espera que decida. Não para comentar em público. É isso que nós temos que procurar salvaguardar. É isto que eu apelo aos meus colegas que não façam. Deixem isso para os homens da imprensa, no ramo da justiça, deixem para a ordem de advogados, deixem para o procurador-geral, que sabe bem fazer o seu papel e explicar o que é que se passa, onde entender isso.
A nível do nosso país, existem processos remetidos ao Tribunal Constitucional. Qual
Sim.
é o tratamento?
Ah, sempre. É tratamento célere nos termos da lei, da Constituição e da lei, observando sempre os procedimentos legais. É isso que nós fazemos. Porquê? Porque nós juramos cumprir e fazer cumprir somente a lei.
Manuela Aragão defende o respeito da Constituição como valores que devem estar acima dos interesses do grupo para evitar a instabilidade nos processos eleitorais do continente.
Estamos a tornar a conhecer só agora. Temos na União Africana o Estatuto do Observador. Nós queremos evoluir. Também queremos evoluir não para trazer uma varinha mágica e resolver e evitar estes problemas, mas para darmos o nosso contributo baseado na experiência, porque quase todos os conflitos, vamos a ver, está na base também mexer na Constituição. Ou mexe na Constituição e provoca tudo, ou então efetivamente não observam qualquer coisa da Constituição. E então é levar a razão para que em África essa página seja virada para, e respeitem os valores constantes da Constituição. Portanto, nós não vamos levar varia mágica, nós queremos ajudar para que efetivamente em Angola se observa também os valores do Estado democrático e de direito. É um contributo que a nossa organização pode dar, queremos dar, mas tudo depende da aceitação do outro lado.
Manuel Aragão, Lindo Bernardo Tito, Raul Danda e Teófilo Mateus foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. E de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Vamos agora à música disponível há poucos dias, o novo som de Edmásia Mayembe, Se Eu Soubesse.
Leva tudo. Eu não quero nunca mais saber de ti. Some da minha vida. Leva também os pedaços do meu coração. Que você partiu e deixou sem conserto. Eu não vou mentir. Sim. Eu fiquei sem chão. Eras a minha bandeira, minha vida. Hoje és a minha pior ferida. Quanta injustiça, quanta dor. Onde foi que eu errei? Te dei tudo e todo o meu amor. Até o que eu não tinha, eu te dei. Quanta injustiça, quanta dor. Onde foi que eu errei? Se eu soubesse, se eu soubesse, juro não te dava o meu amor. Não te tratava como foi. Se eu soubesse, se eu soubesse, juro não te dava. Ferida, quanta injustiça, quanta dor. Onde foi que eu errei? Se eu soubesse, se eu soubesse, juro não te dava o meu amor. Não te tratava como foi.
só como está.
Como está?